Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 11 de 2015. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busneba, Daniel Perondi, Claudiomiro Pezeta, Darcy Preto da Silva, Helena Strummarder, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenrore, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert. O presidente, o vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudiomiro Pezeta, que fizesse a leitura da ata número 10 de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 30 de março do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Está errado aqui, uma abstenção.
Uma abstenção. Sim.
Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor presidente, prefeito municipal, respondendo a pedidos de informações dos vereadores e da Associação de Protetores da Vida, convidado para audiência pública, convidando para audiência pública a realizar-se no dia 27 de abril do corrente ano. A seguir, passou-se a ordem do dia, quando foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão. O projeto de lei, processo 163/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Centro Cultural Sueco de Ijuí para fins que mencione da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 165/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 166/2015, que autoriza o município de Ijuí a transferir a propriedade dos imóveis que menciona para o município de Coronel Barros e da outras providências, e o processo 167/2015, que autoriza o município de Ijuí a transferir a propriedade dos imóveis que menciona para o município de Ajuricaba e da outras providências, ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 168/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 300 e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, foi remetido para a Comissão de Finanças e Orçamento até que seja apresentado parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o balanço geral. Prestação de contas do município de Ijuí referente ao exercício de 2014. Foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar na discussão, os seguintes requerimentos. Da autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que solicitava a criação do Comitê Permanente em Defesa do Meio Ambiente e da Qualidade de Vida. Do vereador César Busneba, que solicitava a realização de audiência pública com a presença do diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia de Ijuí em dia a ser definido ainda no mês de abril para esclarecer as razões que motivaram e os critérios utilizados para definir o percentual de 57% de reajuste na tarifa de energia elétrica no município de Ijuí e que solicitava a realização de audiência pública com a presença do secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social, senhor Mick Breyer, bem como do secretário estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, senhor Tarcísio Mineto, para tratar sobre os programas de trabalho a serem desenvolvidos por essas importantes secretarias estaduais, e do vereador Daniel Perondi, que requeria o envio do ofício ao gerente da unidade de juiz da Companhia Rio Grandense de Saneamento, bem como ao diretor-presidente do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, para que participasse da reunião das comissões a ser agendada, para falar aos vereadores sobre os trabalhos realizados pela Companhia Rio Grandense de Saneamento no município, sobre os quais o departamento exerce fiscalização, como as obras de manutenção das redes de água. Em questão de ordem, fez uso da palavra o vereador Aldair Luiz Cicetim, solicitando que fosse retirado da pauta o seguinte pedido de informação: qual é a previsão de construção de apartamentos ou casas do programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do governo municipal? Qual a data e a previsão para o início do término das obras? Quantas casas ou apartamentos serão construídos e entregues aos beneficiários? Onde serão localizadas as moradias? Quais os critérios utilizados para a escolha dos beneficiários? Posteriormente, o presidente solicitou à primeira vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenholler, que assumisse a condução dos trabalhos, visto que necessitava se afastar do plenário por alguns instantes. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação: de autoria do vereador Daniel Perondi, qual é o prazo final de concessão de energia do Departamento Municipal de Energia de Juiz junto à Agência Nacional de Energia Elétrica? O Departamento Municipal tem conhecimento das exigências do Governo Federal para a renovação dessa concessão? Caso positivo, informar quais são estas. Da vereadora Rosana Maria Tenroden, qual a justificativa para o município de Juiz não ter aderido ao programa Mais Médicos? Quais são os médicos que atendem nas unidades básicas de saúde de Juiz? Quais os dias e horários de atendimento? Quantos pacientes são atendidos diariamente em cada unidade básica de saúde? Quantos médicos são exclusivos do município e quantos são no consórcio intermunicipal de saúde? Qual o vínculo e onde prestam serviços pelo consórcio intermunicipal de saúde? Quantos médicos de Juiz têm cadastrado no SISMED? Enviar a relação dos médicos cadastrados. Qual é o retorno que o município recebe por médico cadastrado no SISMED? E do vereador Rubem Carlos Jagmin, em que situação o processo de numeração das casas do bairro Getúlio Vargas 3 para que os Correios realizem as entregas das correspondências para os moradores? Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de autoria do vereador César Busnello de repúdio à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados por ter votado favoravelmente ao projeto de emenda constitucional número 171 de 1993, que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Rosana Maria Tenroder, Darcy Preto da Silva, Rosane Simo e Andrei Constitin Sismanski. Após as manifestações, foram colocadas em votação, sendo que aprovada com 7 votos favoráveis e 5 contrários. Dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi e Rubem Carlos Jagmin. Também foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que institui o selo Amigo do Meio Ambiente no âmbito do município de Juiz das Outras Providências e que institui o programa Salva Água, de captação de águas pluviais através do sistema de cisternas do município de Juiz das Outras Providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações: de autoria do vereador Aldair Luiz Cicetim, construção do ginásio de esporte do bairro Oswaldo Aranha, propiciando um espaço para a realização de eventos relacionados à comunidade, assim como possibilita atender a demanda da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, para promover a prática de atividade esportiva. Construção da academia pública ao lado da sede do bairro Oswaldo Aranha, para a prática de exercícios físicos, tanto por parte da comunidade como para as atividades relacionadas aos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha. Do vereador André Cossetim Sismanski, podar as árvores da esquina da rua João Batista da Cruz com a avenida Davi José Martins. Podar as árvores de canela no fim da rua Paraná com a rua João Batista da Cruz. Troca de posto de energia elétrica que ainda é de madeira, localizado ao final da rua João Batista Cruz, esquina com a Davi José Martins. Tapa buraco na rua 25 de Julho, ao lado do condomínio Três Figueiras. Do vereador César Busnello, operação tapa buraco nas ruas Vitório Muraro, no bairro Lambari, e na rua 21 de Janeiro. Do bairro São Paulo, na rua Getúlio Vargas, em frente ao DEMEI, e na rua Bento Carvalho, bairro São Paulo. retirar entulhos do cemitério municipal. Do vereador Daniel Peronde solicitar à Brigada Militar a designação de um policial aposentado para controlar o tráfego de veículos na rua Maceió, bairro Murtete, em frente à Escola Municipal Dona Leopoldina, a exemplo do que ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, uma vez que, apesar dessa rua contar com redutores de velocidade, os carros trafegam por ela em velocidade elevada, o que coloca em risco os transeuntes, principalmente os alunos dessa escola, nos horários de entrada e saída do educandário. Do vereador Marcos César Barraquero, que o boleto emitido pelo Poder Público Municipal para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, além de informar ao contribuinte a existência de débitos em dívida ativa, apresenta um extrato dos valores devidos, especificando a que exercício se refere, assim como o montante total. E da vereadora Rosana Maria Tenvoller, pavimentação da rua Leopoldo Lopes Pereira, esquina com a João Batista Bos, quadra T, bairro Getúlio Vargas. Em seguida, o presidente em exercício reconduziu o cargo ao presidente vereador Marildo Crombal. Dando continuidade, o presidente passou aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simo, discutindo o processo eleitoral da direção do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Esporte no Estado do Rio Grande do Sul, a transmissão do Congresso Nacional do Projeto de Lei número 4330, que trata da regulamentação da terceirização de serviços, e a audiência pública a ser realizada na próxima quinta-feira no Salão de Atos da Unijuí para debater os impactos no meio ambiente causados pelo uso de agrotóxicos. No pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Helena Stumarder, comentando o transcurso dos 10 anos de atividade da Delegacia da Mulher em Ijuí e os 20 anos do posto de atendimento à mulher. Em seguida, fez uso da palavra, no pequeno expediente, o vereador Daniel Peronde, debatendo o anteprojeto de lei que apresentou na sessão do último dia 30 de março, juntamente com o vereador José Ricardo Dami da Rosa, que institui o programa Recicle Mais e Pague Menos. A seguir, manifestou-se também no pequeno expediente o vereador Aldair Luiz Pucetim, discutindo os anteprojetos de lei de sua autoria constantes na pauta da sessão. Usando o espaço do pequeno expediente somado ao da comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, debatendo, entre outros assuntos, o anteprojeto de lei que apresentou conjuntamente com o vereador Andrei Pucetim Cislanski no ano de 2014, referente ao IPTU Verde e às inúmeras reclamações que tem recebido de munícipes quanto à discrepância no valor da taxa de lixo, assim como do imposto predial e territorial urbano cobrado dos seus imóveis, se comparados aos boletos do mês de março e do mês de abril. Em seguida, manifestou-se no pequeno expediente o vereador Andrei Cossetim Cismanski, também discutindo a quantidade elevada de reclamações dos contribuintes quanto ao valor do imposto predial e territorial urbano. No grande expediente, fez uso da palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, discutindo a tramitação do projeto da emenda constitucional que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e o pedido de informação de sua autoria constando na pauta da sessão. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade dos votos. Suspendemos um pouquinho os trabalhos por 2 minutos para que a nossa secretária colha a assinatura dos nobres vereadores nos pareceres.
Ofício 098-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 109-2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, com base no memorando da Secretaria Municipal de Administração 070-2015, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, informo que atualmente existem dois fisioterapeutas nomeados através do concurso público, sendo eles Sabrina Dalipiani, 30 horas semanais, lá na Secretaria Municipal de Saúde, local de trabalho, e Luciana Sarturi Antes, com carga horária de 40 horas semanais, e o local de trabalho é a Secretaria Municipal de Saúde, no Sereste. Atenciosamente, senhor Avante Batista Barim, prefeito. Ofício 099-2015, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 110-2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, com base no memorando da Secretaria Municipal de Administração, número 069-2015, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, informo que, atualmente, somente servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social continuam em atividade, pois gozam de estabilidade, conforme o rol em anexo. Atenciosamente, por avante, Batista Balim, prefeito de Juiz. Ofício 010-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 011-2015, de autoria do vereador André Constantin Szymanski, com base no memorando interno 13-2015, da Secretaria Municipal da Fazenda, Copan, encaminhado pela Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copan, informo que com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, incluídos peças, mão de obra, óleos e lubrificantes, combustíveis, foram gastos R$ 136.840,80 no exercício de 2013, R$ 156.350 no exercício de 2014 e R$ 46.915 no corrente exercício. Demais informações, se necessárias, serão à disposição do nobre vereador junto à Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copan, do Poder Executivo. As empresas prestadoras de serviços estão arroladas na relação contábil em anexo. Atenciosamente, Feravante Batista Balim, prefeito. Ofício 101-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 112-2015, da autoria do vereador André Constantin Szymanski, com base em dados encaminhados por meio de eletrônico pela Secretaria Municipal da Fazenda, informa que a empresa Dueto Tecnologia Limitada aloca para o município de Juiz as licenças dos seguintes softwares: Contabilidade Pública, Tesouraria e Caixa, Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestação de Contas CAPC, PAD e TCE, Tributação e Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão na Internet, Transparência Pública, Lei 131, Declaração Eletrônica do ISS, Nota Fiscal Eletrônica, Compras e Licitações, Materiais e Almoxarifado, Patrimônio Público, Frotas, Orçamento Público, Protocolo Administrativo Web, Secretaria Escolar, Escolas, Administração, Biblioteca, Merenda Escolar e Transporte Escolar. Além disso, a empresa também presta serviços de assessoria técnica dos referidos softwares e está implantando o software Gestão de Pessoal a partir do exercício de 2015. Os mencionados softwares custam R$ 575.134,68 custaram no exercício de 2015, ou melhor, em 2013, R$ 613.599,07 no exercício de 2014 e R$ 102.220,56 no exercício de 2015. Atenciosamente, Feravante Barim, prefeito de Juiz. Excelentíssimo senhor presidente, ofício 02-2015, Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 103-2015, da autoria do vereador André Constantin Szymanski, com base no memorando interno 12/2015, que temos falado da Fazenda Copan, encaminhado pela Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais Copan, e conforme a documentação cuja cópia segue em anexo, informo que a empresa Felipe Gomes Valim, microempresa, prestou os seguintes serviços para a Secretaria Municipal de Saúde: execução global para conselho de ambulâncias, placa ITP 0803, no valor de R$ 3.200. Execução global para conselho de ambulâncias, placas IOW 2869, no valor de R$ 6.145. Atenciosamente, Fioravante Batista Valim, prefeito. Ofício 103/2015, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Kronbauer. Em resposta ao pedido de informação 114/2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Simansky, com base em dados encaminhados pelo meio eletrônico pela Secretaria Municipal de Saúde, informo que, no período de 1º de fevereiro de 2014 até o mês de janeiro de 2015, o setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde efetuou 270 viagens ou deslocamentos para o município de Porto Alegre. O total de pessoas transportadas nesse período foi de 3.404, abrangendo pacientes com tratamento de saúde, consultas ou procedimentos, inclusive nos municípios da região metropolitana, Canoas, e servidores ou funcionários em deslocamento a trabalho, cursos ou capacitações. Os profissionais motoristas que efetuam a condução de veículos para a capital são os seguintes: Hamilton César Teixeira Costa, Carlos José Barbosa, João Vitor Dias, Mário Luiz Kuziak, Oswaldo Delmar Pizzuti da Silva, Osvino José Busanello, Paulo Rogério da Silva de Lara. Colocamos à disposição do signatário vereador para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito de Juiz. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, ofício 104/2015 do gabinete do prefeito. Em resposta ao pedido de informação 48/2015 de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno 53/2015 encaminhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informo que já foi executada a ligação da rede de água de propriedade do senhor Gilberto Checker. Ofício 108/2015 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, em resposta ao pedido de informação número 108/2015 de autoria do vereador André Constantin Simansky, com base no memorando interno 71/2015 da Secretaria Municipal de Administração, encaminha anexo a relação dos servidores que exercem suas atividades junto ao pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, contendo as suas identificações nominais e o respectivo quantitativo de horas extras realizadas conforme o levantamento disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde. Informo também que poderão ser obtidas informações complementares relativas à eventual situação concreta, diretamente pelo edil proponente na Secretaria Municipal de Administração. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito de Juiz. Também, correspondência... Não sei de onde que é aqui.
É da...
Do MEC, Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, senhor Marildo Kronbauer, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 02. Em 18 de março de 2015, o valor de R$ 176.438,47.
Isso aqui agora ou depois? Hã?
Ah,
cuidado com isso.
Votos de pesar e votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Somente questo.
Requerimento da autoria do vereador Marco César Barrichello e do vereador Valmir Elton Seifer. Voto de pesar. Signatários vereadores integrantes das bancadas do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo passamento do jovem Alexandre Schubert.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 044-2015. Revoga a lei número 5477, de 4 de agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação de imóvel que menciona ao SEST, Serviço Social de Transporte da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 045, o senhor secretário para a leitura.
Mensagem 045-2015, gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Museu Antropológico Diretor Pestana, mantido pela Fundação da Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 046. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 046-2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação da empresa Ingeter Construções Limitada as frações de terrenos urbanos que menciona e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 047. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 047-2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar permissão de uso gratuito por prazo determinado de bem móvel municipal que menciona para a Associação Hospital de Caridade de Juiz a Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 048. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 048-2015 do gabinete do prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominais do município de Juiz a sobra de área do terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Pedro Henrique de Vargas e Leonardo Arthur Pretzel Viana e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 049. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 049-2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança Pública e com interveniência da Brigada Militar, para a implantação do Programa de Policiamento Comunitário e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 050. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 050-2015 do gabinete do prefeito. Autoriza a transferência de dotação orçamentária do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mase para a Secretaria de Meio Ambiente do município de Juiz. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 164, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto Processo 64/2015, projeto de lei de origem executiva que cria funções gratificadas. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assino o parecer. Darcy Preta Silva, vereador presidente. Rosana Maria Tenrolli, vice-presidente. Luiz Varaschini, não se encontra. Daniel Peronde, vereador. E Marco César Barrichello, relator. Também com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Assino o parecer, o vereador presidente e relator José Ricardo Adame da Rosa. Também o vereador Marcos César Barrichello, vereador Valmir Elton Seifert, o vereador Rosane Simão, vice-presidente, e vereador Claudimiro Pezeta.
Está em discussão o processo de lei 164. Com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, gostaria de pedir vista nesse processo, em função de eu penso ser sempre uma questão importante, tanto a criação de cargos em comissões ou de funções gratificadas. Eu gostaria de avaliar esse projeto, uma vez que não consegui participar da reunião das comissões pelo fato de estar em atividades que foram já ditas por mim na semana passada, acompanhando toda uma série de tramitações em Brasília do projeto 4330.
Colocamos em votação o pedido de vista da vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB. Está aprovado o pedido de vista no processo 164, de autoria do Executivo. Projeto de lei, processo 169, o senhor secretário para a leitura.
Processo 69/2015, projeto de lei do Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração contratar o serviço que menciona com a empresa do ETE Tecnologia Limitada da Outras Providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assino o parecer. Vereador presidente Darcy Preto da Silva, Rosana Maria Tenrolli, vereadora vice-presidente, vereador Daniel Peronde e também vereador relator Marco César Barrichello. Também comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Assino os pareceres. Vereador presidente e relator José Ricardo Dami da Rosa. Vereadora vice-presidente Rosane Simão. Também os vereadores Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 169. Com a palavra, o vereador Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto para avaliá-lo com mais cautela até a semana que vem. Era isso, senhor presidente.
Está em votação o pedido de vistas da vereadora Rosane Simão sobre o projeto de lei, processo 169. Está aprovado o pedido de vista por unanimidade. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e peço que os líderes de cada bancada se façam presente aqui na mesa.
Lá vem bomba.
Legislativo, requerimentos. Vereador Aldair Luiz Cossitim, da bancada do PT. O senhor secretário para a leitura.
Sim, pode confirmar, né?
Dá para fazer sexta, sim.
Depois nós vamos ver.
Requerimento 05-2015, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim. Signatário vereador integrante da bancada do PT, veio através deste requerer a Vossa Excelência, o senhor presidente desta casa, Marido Crombal, e nos termos regimentais, o envio de ofício à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Direitos Humanos, solicitando 50 exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, atualizado, 50 exemplares do Estatuto do Idoso, atualizado, e 50 exemplares da Lei Maria da Penha, atualizado.
Está em discussão o requerimento do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento. Requerimento do mesmo vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 07-2015, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, vereador e signatário integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência os termos regimentais e conforme Lei Municipal 5646-2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes do dia 10 de abril de 2015, tendo em vista sua participação no processo de credenciamento da consulta prévia da Universidade Federal da Fronteira Sul, e ainda estar representando o município de Juí no ato de entrega das listas de credenciamento da comunidade regional a comissões locais na cidade de Cerro Largo durante todo o dia 10 de abril de 2015, conforme o ofício do Comitê Regional do Movimento Pró-Universidade Federal em anexo.
Está em discussão o requerimento do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do vereador Aldair Cossetim. Requerimento do vereador César Busnel, da bancada do PSB. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 14-2015, de autoria do vereador César Busnel, da bancada do PSB. Signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública ou reunião com a direção da Corsã, unidade de Juí, para tratar acerca da viabilização da instalação de hidrômetros individuais de água nos condomínios Minha Casa, Colmeia e Pedreira.
Está em discussão o requerimento do vereador César Busnello. Com a palavra, vereador.
Prezados vereadores, vereadoras, comunidade que se encontra, imprensa, esse requerimento de pedido de uma audiência pública, ele se dá, se justifica pelo fato de que inúmeros moradores desses condomínios, Minha Casa, Colmeia e Pedreira, estão trazendo uma problemática que está acontecendo lá no que diz respeito à questão do consumo de água. Os hidrômetros nesses condomínios não são de forma individual, ou seja, individualizada, e se três ou quatro não cumprem com o pagamento da água, da tarifa da água, acabam cortando a água para todos os demais. Então está gerando um problema grave inúmeras reclamações, e eles são sabedores que no condomínio Júlio Taube, no condomínio Júlio Taube é o único condomínio que foi feito de forma individualizada para os apartamentos, esses hidrômetros. Então, assim, eu quero essa reunião, essa audiência pública com o pessoal da Corsan, com os responsáveis pela Corsan, é justamente para eles avaliarem caminhos, alternativas, boa, para que também seja feito esse mesmo procedimento que foi feito no Júlio Tal, para esses outros apartamentos, condomínios do Minha Casa, do Colmeia, da Pedreira, para harmonizar, para uniformizar a questão da água, porque se um não pagou, dois ou três ou quatro não pagaram, os outros não podem ser penalizados, então, com essa situação. Inúmeras pessoas vieram me procurar, inclusive já contatei com os síndicos responsáveis por esses condomínios e nós vamos aí fazer uma frente e pediria o apoio dos demais vereadores para que a Corsan amenize esse problema lá desses condomínios. Então, a justificativa para essa audiência pública é essa, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento do vereador César Buzello. Com a palavra, o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, sinceramente, em que pese não ser técnico da área, mas vejo total inviabilidade de modificação nesse momento, nesses conjuntos habitacionais que foram mencionados. Até porque toda a estrutura operacional foi feita desta forma. Agora eu acho muito difícil de ser modificada. Mas eu penso que também trazer a Corsan para uma audiência pública ou uma reunião das comissões também seria improdutiva, porque eles terão que fazer algum estudo técnico da viabilidade ou não. Então eu penso que se fosse encaminhado então um pedido de informação para a Corsan se há ou não possibilidade técnica de se fazer então essas modificações nesses dois conjuntos habitacionais que foram referidos.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Sim. Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade nos acompanha. Trata-se de uma situação muito pertinente, do que nós temos que buscar as informações. E é de tamanha importância nós trazermos a Corsan para nos explicar sobre o que está havendo. E este vereador já fez um protocolo há duas semanas atrás para nós convidarmos a direção da Corsan para se fazer presente numa reunião das comissões, aonde aqui eu não discordo do vereador Darcy Preto e muito menos do vereador César Busnello, que tem um posicionamento muito, muito consistente, do qual nós podemos questionar as possibilidades e alternâncias para nós levarmos a nossa comunidade algo mais satisfatório, que é o que nós se preocupamos. Eu, por exemplo, me preocupo com os cronogramas da Corsan com relação ao fechamento dos buracos, que cada vez mais se tem aberto mais frequente e a gente não tem enxergado o seu fechamento. O vereador César trouxe uma preocupação que cabe a nós com a questão das águas, que é um problema muito, muito, muito necessário e que nós temos que tentar achar uma solução, porque não é justo dois, três moradores atrasarem a sua conta de água e ter todo o condomínio, o seu fornecimento atrasado. Isso no meu ponto de vista, cortado, senhor presidente, muito obrigado, e no meu ponto de vista, a falha se existe na aprovação do projeto. Por que que não foi reprovado quando foi apresentado o projeto e não foi obrigado a fazer separadamente os seus registros de água. Teríamos esse problema hoje, senhor presidente? Não, mas foi aprovado pelo Poder Executivo, onde foi construído, onde a comunidade foi beneficiada. Sim, vereador da empresa, a Caixa Econômica, sim, mas tem que ter aval do Poder Executivo na planta. Por que foi construído, então? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para terminar, dia 17 de abril, que está agendado a presença da diretoria da Corsã aqui na reunião das comissões.
Eu gostaria então de salientar que então temos dois convites para a Corsã, numa audiência pública e primeiramente nas comissões dia 17. Permaneçam os dois convites. Continua em discussão ainda o requerimento do vereador César Buzelo. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. O requerimento, senhor vereador. Não, senhor. Eu fiz uma pergunta e os proponentes fizeram que é para as duas. Então está em votação o requerimento. Está aprovado o requerimento do vereador César Buzelo. Requerimento do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 04-2015, de autoria do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Signatário, vereador, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao Ministério da Educação, solicitando agilidade nos projetos do município de Juiz que tramitam junto ao mesmo, sendo estes ações em parceria com o FNDE, PAC 2, creche pré-escola do Tancredo Neves, código da obra 25.717, aguardando a liberação do último repasse, valor total da obra R$1.351.068,64, valor já repassado pelo FNDE R$1.077.509,77, data do último repasse 11 de abril de 2014, a receber R$273.558,87. IMEAB, Escola de Ensino Fundamental para Aplicação, convênio 700.299/2011. Aguarda autorização para atualização do saldo dos recursos para a construção do muro de proteção na escola. Escola de Educação Infantil do Bairro Jardim, código da obra RS100-1858, de origem, ordem de serviço, aguardando aceite da empresa vencedora da licitação, obra licitada pelo FNDE. Valor total da obra, R$815.200. Valor já repassado pelo FNDE, R$203.795,80. Data do último repasse, 11 de março de 2014. Obras inseridas no PAR, aguardando aprovação e liberação dos recursos pelo FNDE. Escola Tomé de Souza, código da obra 51504, ampliação. Código da obra 47907, reformas. Escola Joaquim Porto Vila Nova, código da obra 47908, reforma.
Está em discussão o requerimento do vereador Daniel Perondi. Que a palavra, senhor vereador, está com ela.
Senhor presidente, caros colegas, comunidade que nos acompanha, essa é uma preocupação que eu abracei essa causa há mais tempo, no qual o vereador César Brusnello me acompanhou com seu anteprojeto de lei, e do qual cabe a todos nós, as nossas bancadas, não só através desse ofício, para que nós, em conjunto, fizemos a força para que o saldo desses pedidos sejam liberados para o município de Juiz. Hoje nós temos 267 crianças na fila de espera, aonde teve uma decisão judicial para o município apresentar uma solução em 70 dias. E se não apresentar uma solução em 70 dias, serão matriculadas ou o município terá que pagar uma creche particular para essas crianças. Comprar vagas, vereador César. E com a pressão dos vereadores, em conjunto com seus parlamentares, do qual nós demos apoio no nosso município, nós temos condições de fazer com que o Ministério da Educação libere esse dinheiro para nós agilizar as obras e amparar as crianças que precisam de um estudo. Então é de extrema importância, caros colegas, que em conjunto a gente faça essa pressão para nós termos a liberação desse recurso, porque da situação que se encontra não pode ficar e nós temos que fazer a diferença. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento do vereador Daniel Pereira da bancada do PMDB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento do vereador Marildo Corvalho, da bancada do PDT, o senhor secretário fará a leitura.
O requerimento 01-2015 é de autoria do vereador Marildo Corvalho, da bancada do PDT. Signatário vereador requer a vossa excelência nos termos regimentais do desarquivamento do projeto de lei processo 888-2013, que determina a travessa Gentil, Sadi Costa e via pública que mencione da outras providências.
Está em discussão o requerimento do vereador Marildo Corvalho. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 02-2015, de autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Signatária vereadora, requer a vossa excelência nos termos regimentais e conforme a lei municipal 5646-2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes dessa casa, dia 10 de abril do ano em curso, a participação em atividades sindicais em Brasília, Distrito Federal, no período de 7 a 10 de abril de 2015, a convite da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, CNTC, sendo que acompanhou a votação da PL 4330 e participou de debates em audiência na Comissão Mista do Senado, que analisa a MP 664 e 665, conforme documento em anexo.
Está em discussão o requerimento da vereadora Rosane Simon. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento da vereadora Rosane Simon por unanimidade de votos. Requerimento do vereador Valmir Elton Seifert, o Chico do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2015. Valmir Elton Seifert, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência nos termos regimentais, conforme a lei municipal 5646-2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta casa no dia 27 de março do ano em curso, a sua participação na reunião da Seriluz, tendo em vista que ocupa o cargo de vice-presidente desta cooperativa.
Está em discussão o requerimento do vereador Valmir Elton Seifert. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento do vereador José Ricardo Abreu da Rosa. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 02/2015. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5646/2012, que se dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 6 de abril de 2015, a sua participação em reunião no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza nesta mesma data, contra todas as suas interesses no município de Juiz, conforme documentos em anexo.
Está em discussão o requerimento do vereador Ricardo Adame. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, se contrário, queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do vereador Ricardo Adame da Rosa por unanimidade de votos. Requerimento do vereador José Ricardo Adame da Rosa, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 04/2015. José Ricardo Dan da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, vem através desse requerer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do convite ao secretário municipal de obras, senhor Ubiratã Machado Hertal, para participar da reunião das comissões a ser agendada para explicar e esclarecer a situação dos ajustamentos de passeios, uma vez que moradores da perimetral norte do município de Ijuí estão recebendo notificações para suas residências.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra o proponente da matéria, o vereador Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, prensa, comunidade. Esse requerimento ele vem no intuito de trazer o secretário para fazer alguns esclarecimentos no que tange esses avisos ou notificações, quer queira o termo, que os moradores da Perimetral Norte, onde, tá feito, onde se construiu o asfalto, e aqui a gente não diz, não está aqui na questão de ser contra, o projeto é muito bom e a gente sempre vai ser favorável ao progresso do município, mas se pecou no planejamento, eu acredito nessa questão, de pensar na restituição ou encaminhamento que vai ser dado a essa comunidade que está recebendo a notificação de recuo de 1,5 metros, no mínimo, dos passeios públicos. A lei diz que tem que ter esse espaço para o passeio. Só que muitos já existem a área consolidada dos passeios. O pessoal já avançou e no passado não se teve essa fiscalização. E isso se chama área consolidada. Como é que vai ser feito isso aí? Aí estão solicitando para que os moradores adequem. Mas os moradores que já construíram, já fizeram muros, vão ter que derrubar, eles vão ter um ressarcimento? Ou eles vão ter que fazer por condições próprias? Porque muitos que a gente conhece naquelas vias, eles não têm condições, muito menos de mandar demolir o muro, e muito menos de mandar construir um novo muro à frente do passeio. Então, a nossa intervenção de solicitar para que o secretário municipal de obras venha à reunião das comissões, é justamente para esclarecer, clarear, até para nós, talvez, tranquilizar os moradores, principalmente esses que estão sendo notificados, e qual é que vai ser as condições que vão dar para esses moradores se adequar a essas notificações que estão sendo encaminhadas. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Adame da Rosa. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Rosane Simon, moção de repúdio. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 6 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer, signatária vereadora Rosane Simão da Macada do PC do B, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa, moção de repúdio à aprovação da Câmara dos Deputados da PL 4330, conhecida como PL da terceirização. Em votação ocorreu no dia 9 de abril de 2015. Que está 2105, mas é 2015.
2015.
Naquela casa teve como voto da maioria dos deputados favoráveis à aprovação desta lei. Esse projeto de lei prevê a contratação dos serviços terceirizados para qualquer atividade que determine, de determinada empresa, sem estabelecer limites do tipo de serviço que pode ser alvo de terceirização. Atualmente, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que rege a terceirização no Brasil, proíbe a contratação para atividade fim das empresas. Entre as possíveis consequências dessa aprovação estão: aumento da precarização do trabalho, dos salários e dos direitos, queda no valor dos salários e benefícios, queda na arrecadação dos impostos e dos encargos sociais, queda na qualidade de produtos e serviços. Casos análogos ao trabalho escravo tendem a aumentar. Caso não seja barrado, terá um retrocesso para a vida do trabalhador, já que a mesma diminui muitas conquistas que os trabalhadores vêm tendo desde a aprovação da consolidação das leis de trabalho CLT, aprovado por Getúlio Vargas em maio de 43, que trouxe a possibilidade do trabalho dos trabalhadores terem uma vida mais justa.
Está em discussão a moção de repúdio de autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Está em discussão. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de repúdio por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2015 do vereador Ricardo Dami da Rosa. Excelentíssimo senhor presidente, Valmir, ou melhor, Marildo Krombauer. José Ricardo Dami da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Como se encontra o processo de transferência da sede do bairro Independência para o Poder Executivo? Requerimento 03-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. As famílias notificadas para o ajustamento do passeio público nas ruas Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello serão indenizados pelo Poder Público Municipal. Caso positivo, informar como deve proceder o proprietário do imóvel para solicitar o ressarcimento ou indenização. Caso negativo, em que situação legal se baseia o executivo para solicitar o ajustamento em áreas consideradas consolidadas. Segue em anexo cópia do aviso recebido pelos moradores. O requerimento 4-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Rubem Carlos Joguimim, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quando serão tomadas providências para resolver o problema do canal da Avenida Pinheiro Machado, tendo em vista que o mesmo apresenta várias rachaduras? Indicação 10-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador, integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cucetim, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Compra, troca, permuta ou concessão de área de terra destinada a Coopeixe, localizado no distrito de Santana. Indicação 12-2015. Autoria do vereador Aldair Luiz Cucetim, excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PT, solicita a vossa excelência nos termos mentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Disponibilizar espaço público estruturado para a SSI, Associação dos Surdos de Juiz, com o objetivo de realizar atividades socioeducativas a este público e seus familiares, possibilitando o acesso às tecnologias disponíveis e ainda ao desporto, cultura e ao lazer. Indicação 4 de 2015, José Ricardo Dami da Rosa, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: construir, em parceria com a Associação dos Moradores do Bairro Modelo, calçada rústica para a prática de caminhadas ao redor da Praça do Bairro, popularmente conhecida como Praça do Sossego, próximo ao trevo de acesso ao bairro. Indicação 5 de 2015, de autoria do vereador José Ricardo Dami da Rosa. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência os termos regimentais, o envio ao senhor prefeito, seguinte indicação: operação Tapa Buracos na Avenida São Luís, no bairro de Túlio Vargas. Indicação 6 de 2015, autoria do vereador José Ricardo Dami da Rosa, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência os termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conselho de calçamento nas paradas de ônibus do bairro Boavista. Indicação 7 de 2015, de autoria do vereador José Ricardo Dami da Rosa, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, o secretário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, me envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buraco nas ruas Luiz Inácio Lula, ou melhor, Luiz da Rocha Gutierrez, no bairro de Túlio Vargas. Indicação 8 de 2015, de autoria do vereador José Ricardo Dami da Rosa. Senhor, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito seguinte indicação: reajustar os valores praticados para a cobrança do serviço de táxi em Juiz, nos termos do documento em anexo, o qual já foi inclusive protocolado na coordenadoria de trânsito. Indicação 2 de 2015, de autoria da vereadora Rosane Simão, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, solicita a vossa senhoria, nos termos mentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Francisco Berenhauser, próximo à rua Carvalhinho e Avenida Pinheiro Machado. Indicação 3 de 2015, autoriza a vereadora Rosane Simão, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatário vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Helmut Gressler, trecho entre as ruas Eduardo Gás e professor Roberto Roeber. Indicação 5 de 2015, autoriza o vereador Rubem Carlos Jagmin, excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência os termos regimentais o envio ao senhor prefeito seguinte indicação: patrulhamento e cascalhamento da linha 6 leste até o Ibama.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adami, no pequeno e no grande expediente.
Senhor presidente, uma das coisas que também me traz essa tribuna é que esse vereador foi procurado pela associação e pela classe taxista para que o executivo reveja a taxa de cobrança das bandeiras desses profissionais que prestam serviço público no nosso município. Haja visto que houve vários aumentos já de combustível, aumentou pneu, aumentou diesel, aumentou manutenção, e esses valores não foram ainda repassados para que eles mesmos possam colocar para o seu dia a dia. A gente já está vendo alguns carros sucateados no município, porque não estão dando conta, sem contar aquele problema que todo mundo sabe, que são os táxis clandestinos que se encontram em Juiz e que não há o combate por parte dos órgãos competentes a esse tipo de prática no município. Então, a gente está reforçando aqui junto ao Executivo, que já foi protocolado também na Coordenadoria de Trânsito do município, para que o Executivo reveja e refaça os cálculos dentro da Secretaria competente para ver o que é justo para ser atualizado junto a essa classe que está clamando. Outra coisa, senhor presidente, é a questão lá do bairro Boa Vista, a comunidade tem reclamado, nas paradas de ônibus, aí que eu vejo o Cinco Peixe, secretário, que pode nos ajudar nesse processo, que ficam aqueles valos devido ao peso estrutural dos ônibus, e isso está trazendo transtorno em alguns setores, em alguns locais lá do bairro Boa Vista. Porque em alguns comércios passa-se na poça d'água e quando vê joga a água da chuva lá para dentro do comércio e fica prejudicando inclusive os moradores que ali passam. Então que haja uma sensibilidade do Poder Público Municipal para nós tentarmos aí sanar o problema. Sem contar que esse vereador já esteve aqui solicitando no início do ano passado, no final do ano passado, e agora retorna esse ano novamente, para que seja feito o tapa-buraco na Avenida São Luís e na Luiz da Rocha Gutierrez, que é as locais, e na João Bosco Filho, onde se passa o ônibus, que está um trajeto que está muito ruim, está horrível, está se criando cada vez mais buraco e está prejudicando. E aqui o presidente Muto conhece bem o bairro também, é bem querido naquela comunidade, sabe dos problemas que aquela comunidade está enfrentando naquela localidade. Sejam também feitos esses quesitos. Fiz um pedido aqui, senhor presidente. Não estive presente na sessão passada, na segunda-feira, que eu estive em uma audiência com o deputado Gabriel Souto, que faz parte da comissão que trata a questão da aviação no Rio Grande do Sul, e está indo uma comitiva de empresários aqui de Juiz para tratar, que amanhã tem uma audiência pública em Porto Alegre, que eu gostaria de participar, mas devido às condições da Câmara aqui não se tem recurso para o vereador poder participar. Então dizer que a gente se articulou junto com o deputado para que receba essa comitiva lá e vê os anseios dessa comunidade, e haja visto que o aeroporto de Santo Ângelo, segundo consta, vai demorar um bom tempo ainda, Darcy, para se resolver o problema, que se arrume uma alternativa para os empresários da região, que se dê umas condições para voos mais pequenos, mas que possa dar condições do aeroporto de Juiz de provisoriamente, então, atender a demanda desses empresários até que o aeroporto de Santo Ângelo possa ter efetivamente trabalho na sua área. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores. Eu tinha falado antes da anotação de outra da questão do passeio público. Então, era isso nesse momento. Muito obrigado.
Ainda no pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Aldair. Desculpe. No pequeno expediente, o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, em especial nosso secretário Nelsinho. E a primeira já vai para ele lá em relação à demanda nossa aqui. A reivindicação que a gente fez em relação à cooperativa, a Copeixe, instalada lá no Santana, para quem não conhece, é uma cooperativa que está em cima de uma área de terra onde foi cedida para um cidadão lá da região. Então não é legal, não está habilitada. Até por esse motivo ela não está recebendo nem um caminhão da cooperativa que está aqui na secretaria para que seja repassado para a Copeixe devido a algumas irregularidades, principalmente de área. Então a gente solicita ao nosso querido prefeito, novamente, através do documento agora, para que faça a transição de compra daquela área, repasse para a cooperativa, porque eles recebam esse caminhão e venham fazer essa prestação de serviço, como fizeram agora na Semana Santa, de uma forma mais qualificada. A gente vem comunicar também à comunidade de higiense em relação à nossa comissão da Universidade Federal Fronteira Sul, no qual a gente faz parte por essa casa, onde nós temos conselheiro pela Universidade, pelo Conselho Comunitário, onde a semana do dia 10, na última sexta-feira, encerrou-se a mobilização para inscrições para a eleição do futuro reitor, diretores de campo, no qual nós movimentamos aqui o movimento comunitário aqui de Juí, movimentou 99 entidades aqui de Juí, 99 movimentos comunitários se inscreveram para essa votação no município de Juí e 900 pessoas em avulso. 900 pessoas da sociedade em avulso. Mas na região noroeste nós chegamos a 136 entidades. Então, em relação ao Moplan, mais outros municípios circunvizinhos, chegamos a essa. A maior movimentação dentro da universidade, no qual reanima ela e fortalece para que realmente logo aqui na frente nós vamos trazer o próximo passo, é o campo para Juí, com certeza, a partir da eleição dia 26 de maio, o novo reitor que assume. Também a gente aproveita para avisar a nossa querida Unigi para conseguir esse curso de medicina para a nossa querida cidade. E com certeza vamos se preparar no vestibular aí para encarar esse vestibular de medicina no município de Juí. É um desafio para todo cidadão juiense regional. Aí. Também eu venho colocar e alertar a comunidade juiense, nós principalmente aqui, em contato aos grandes surtos da dengue no município de Juí. Esse vereador esteve dando umas caminhadas, como é de praxe todo domingo, é praxe todo sábado e domingo sair a pé pelos canto e recanto de nossa cidade. Mas nas margens dos trilhos é insuportável passar. De lixo, depósito de água, enfim. Então a gente já levou essa demanda, mas não adianta nós esperar só para o poder público. Eu acho que cada um de nós, cidadãos juenses, tem que fazer a diferença. A diferença é cuidar. Cuidar e cuidar e cuidar. Alertar e puxar a atenção do vizinho, da vizinha, e nós devemos ser fiscais em nós mesmos, na comunidade mesmo, porque não é insuportável. Nós estamos aí, já sabemos que tem dois casos no município, tomar, oxalá que não seja mais grave, que se propague. Então é um problema constante. Até ontem a gente se deparou em plena avenida, na Avenida Pinheiro Machado, eu e outro colega aqui, com lixos atirados a todo instante, a cada momento, no qual o papel nosso seria recolher e juntar e colocar na lixeira. É difícil. Oxalá se cada um faz isso. Não é tirar a garrafinha da própria bebida na rua, a garrafinha de refri que está tomando uma aguinha enquanto está caminhando, ele atira em qualquer lugar, não está passando. O saquinho de chips atira em qualquer lugar. Eu largo esse desafio novamente. Na caminhada, vamos lá. Ontem eu enchi um saquinho, outro colega aqui, o Jagmin, também encheu mais que o saquinho. Nós caminhando por aí, cada um com o seu destino, mas juntando. Não custa nada para mim, como cidadão, como vereador, legislador, dar um exemplo de baixar. Até baixar é bom, porque tu tá caminhando, baixar a coluna é um exercício a mais que tu faz, e tu junta um obstáculo que está no chão, um copo, um plástico, coisa assim, e dá um destino numa lixeira correta. Então eu acho que podemos evitar mais larvas de se multiplicar através dessa água que fica nesses lixos, que estão aí assim, nas paradas intermunicipais, onde nós pedimos lixeira, através dessa casa, indicação, nós pedimos lixeira para ser colocado. Não tem lixeira nas paradas. 100 e poucas pessoas no sábado aqui, tem sempre aqui. E eles atiram tudo no chão, não tem lixeira. Então é um desafio para nós colocarmos essa lixeira, a conscientização. Estamos aí reciclar, vamos bater mais, queremos um ambiente mais saudável, com certeza, mas não podemos esperar simplesmente para os poderes públicos, municipais ou outros, e sim devemos fazer a nossa parte. Eu estou fazendo minha parte e quero convocar mais algum que nos siga. Isso aí, meu presidente, muito obrigado. Pois não, uma partinha.
Vereador Cossetim, a respeito da associação da Vila Santana, vereador, a tua indicação é muito proveitosa. Sabendo-se que faz mais de 2 anos que essa incumbência foi passada para o nosso secretário de Agricultura, que é onde essa área foi feita uma permuta com o município, aonde a área do Santana será passada para o município, aonde o município passará uma área aqui no município de Ji para o proprietário daquela área que está lá. Então foi muito boa essa tua indicação, vereador.
Obrigado, meu colega. Eu gostaria de mais um tópico, estamos falando do lixo, a gente participou na última sexta-feira também sobre os agrotóxicos lá no Univi. Uma palestra muito interessante, muito discutida e que veio me encher com a consciência do nosso cidadão. Não é do nosso produtor rural só. Tem muitos produtores rurais que nos queixaram via imprensa e coisa aí, via mídia, colocando que era tudo voltado para o produtor rural, que era culpa dele, não sei o quê. A palestra foi bem clara, foi para todos os cidadãos, que o uso inadequado do agrotóxico dá problema para todos os cidadãos, não é só para o produtor rural. Ele seria o primeiro.
O seu tempo já se excedeu, vereador. Você quer comentar sobre a liderança?
Só para concluir, um segundinho. E então essa questão de conscientização de cada um, de como usar esses produtos, porque está aí as doenças. O câncer incalculável para todo mundo e sabemos de onde vem. Vamos ter que ter consciência em relação ao consumo dos nossos produtos e a origem deles. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Rosana Maria Tenroller, no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente, sindicalistas aqui, cumprimento a presidenta do Sindicato dos Municipários, não é a presidenta? As representantes, demais pessoas que estão aqui presentes. Eu acho que temos que ter mais mulheres ocupando esses espaços, todos os espaços, na verdade. Muito bem. Com certeza ela virá participar daqui uns dias da nossa... Mas eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, concordar com... assinei a moção apresentada pela colega Rosane, de repúdio, pela aprovação do projeto de lei da terceirização, e dizer que eu acho realmente um absurdo isso, e que nós falamos tanto aqui em combate à corrupção e acabamos não enxergando que esse projeto de lei, se ele for aprovado como ele está, ele vai inclusive afetar as contratações, enfim, para as empresas públicas, não só as privadas, né? Vai terceirizar serviços e vai colocar na mão de pessoas, de políticos, como todo mundo gosta de dizer isso, né? Que as indicações, as contratações para empresas públicas também. Então, além de precarizar as relações de trabalho, de fazer todo o malefício e de rasgar a Constituição e a CLT, que protegem os trabalhadores e foram conquistados a duras penas nesses últimos anos, esse projeto de lei ele vai trazer benefícios apenas para os grandes empresários e para uma pequena parcela elitizada da população brasileira. Então, nós temos que ficar atentos, e infelizmente... Os debates desses temas que são importantes e que afetam a vida da população brasileira, eles não são colocados de forma que a nossa comunidade, que a população entenda o que está se votando. Uma das questões é que eu fiquei pasma que nas manifestações de ontem, a Carta Capital foi fazer uma entrevista com manifestantes sobre o que achava do PL das terceirizações, as pessoas não souberam responder do que se tratava isso. Então, muitas vezes as pessoas fazem manifestações sem saber muito porquê, e os temas relevantes como esse, como o que nós debatemos aqui, redução da maioridade penal e tantos outros, que estão na pauta do Congresso Nacional e vão afetar a vida dos brasileiros e brasileiras, não são debatidos suficientemente e não são levados a conhecimento e a critério da comunidade para que a comunidade possa pressionar os seus deputados. Porque esse é o papel também. Não adianta votar nas pessoas e não pressionar, porque daí vem na comunidade, fala uma coisa, vai lá e vota outra. E as pessoas nem sabem o que, que o seu deputado tá votando e aprovando lá no Congresso Nacional. Infelizmente, né? Eu acho que esse é o papel e a importância dos partidos políticos e de fazer esse debate, de levar esse debate sério dos temas, expressando a sua opinião, não importa. Pode ser contrário a isso desde que tenha fundamento. Legal? Desde que tenha fundamento. Não adianta a pessoa só dizer que é contra por ser contra, ou ser a favor por ser a favor. Tem que ter argumentos, e os argumentos e os partidos políticos, eles são um espaço democrático e de consolidação dessas conquistas da classe trabalhadora. Mas eu queria falar um pouco, o colega Cossetin começou falando da audiência sobre a audiência pública, que no fim nós fomos representando essa casa, senhor presidente, a seu pedido, no Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que ocorreu na última quinta-feira no auditório da Unijuí. Nós tivemos quase 700 pessoas participando desse debate importante, e não foi por acaso que Juiz foi escolhido em primeiro lugar para ser palco desta primeira audiência. Sabem por quê? Porque Ijuí e a micro-região aqui é a maior consumidora de agrotóxicos do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto a média é 5,6 litros por habitantes ano, no estado aqui passa de 8 litros na nossa região. Então nós tivemos lá a participação do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Defensoria Pública, engenheiros agrônomos, movimentos sociais, prefeitos, vereadores, entidades, estudantes, professores de agronomia de vários cursos. Foi muito interessante. Eu me surpreendi com o número de pessoas participando desse debate, inclusive revendedores agroquímicos, que eu acho que fizeram muito bem de participar do debate. Porque não se trata de jogar a culpa. Eu vi no outro dia as rádios, não vou citar quais, falando e dando espaços e dizendo: ah, mas não tem como produzir sem veneno. Não é esse o debate, esse é um falso debate. A verdade é que pessoas estão morrendo de câncer, de muitas doenças novas, inclusive, pelo uso abusivo de agroquímicos. E eu não estou aqui dizendo que o fulano que revende agroquímico é o culpado disso. Não se trata disso. Nós temos que ter seriedade para fazer esse debate. Eu não sou profissional da área. Não estou aqui também me julgando. E a minha fala, senhor presidente, que fiz lá, também não foi. Não sou da área da questão nem da agroecologia, muito menos da agronomia, enfim. Mas um pouco a gente entende, porque a gente lê e conversa com as pessoas e sabe o que está acontecendo. Nós já temos o INCA, que é o Instituto de Câncer, o Instituto Coração, já dizendo, atestando mortes e doenças que vêm do uso abusivo desses agroquímicos. Morte de abelhas, tal que o Cossetin, que é da associação, tem mais de 50% de enxames de abelhas em todo o país sendo eliminados por causa do uso. A própria questão do leite materno, quem não lembra daquela pesquisa da Universidade Federal, lá em Lucas do Rio Verde, 100% do leite materno, as mães alimentando seus filhos com veneno, com agrotóxicos. Onde é que nós vamos parar com isso? Essa é a consciência que nós temos que fazer. E os meios de comunicação, vocês da imprensa que estão aqui, têm que promover esse debate também. Eu acho que é importante dar espaço, senhor presidente, para que isso possa ser feito. Inclusive, eu acho que nós aqui da Câmara de Vereadores devíamos promover audiência pública, debates, criar fóruns de debates, para discutir esses problemas com a nossa comunidade, né? O que foi dito lá por pessoas que conhecem a área: não existe limite seguro para uso de agroquímicos. Não existe limite seguro. partículas de veneno ficam no solo, no ar, por muito tempo, né? Então, e aqui inclusive é rota de contrabando de venenos que são falsificados, produtos falsificados que entram pelo Paraguai, pelo Uruguai e que são usados pelos nossos agricultores sem que isso tenha uma fiscalização adequada. Outro dado que foi dito lá, de 2000, entre 2000 e 2012, pesquisa, 288% o aumento de uso de defensivos e agroquímicos em áreas no Brasil, enquanto a produção de alimentos ficou entre 100% e 147% de aumento. Então, aonde e por que o uso de mais de 100% a mais de venenos e agroquímicos? Não tem essa necessidade. Né? Eu fui visitar famílias aqui do interior, senhor presidente, colegas, a convite de pessoas que têm medo de vir falar aqui que as suas propriedades pequenas estão lá no meio de grandes propriedades sendo pulverizadas com 2,4-D, com gramoxone e glifosato. Vocês sabem que o gramoxone é produzido na Suíça? É proibida a venda na Suíça e nós temos uma lei estadual aqui que diz que o veneno proibido na sua origem, no país de origem, não pode ser usado aqui no nosso estado. E por que que esses agricultores estão passando veneno? E me diziam os agricultores que foram solicitar para que não se passasse esse veneno. E mostrava lá o pomar, a horta, as mandiocas, a batata doce seca, não dá mais nada. E ele me dizia, eu tenho 8 hectares e eu sei o que, que os vizinhos que têm grandes quantidades de terra querem. Que eu vá embora para a cidade e abandone a minha propriedade porque eu não tenho mais condições de saúde e de me manter aqui na minha terra. E é isso que acontece, caros colegas, é isso que acontece. Casos de câncer só numa pequena localidade, situada aqui na linha 6 Norte, 3-4 mortes de câncer seguida. Pelo uso atestado, os médicos estão dizendo que é por causa dos venenos. Né? Então, problemas de pele, o cheiro insuportável, que não dá para tomar um chimarrão na área de casa, segundo eles. Então, nós temos que pensar. A aveia que nós consumimos nas barrinhas de cereais, na papinha das crianças, é dessecada com gramoxone, que, segundo os estudiosos, fica com meia-vida no ambiente por 1.000 dias. Ou seja, ela está totalmente contaminada. O trigo que foi dessecado com o gramoxone para venda. Isso é crime. É crime ambiental e crime contra a saúde humana. A promotoria pública da cadeia isso. Então, as pessoas não estão tendo noção de que elas estão consumindo veneno para se matar. Não é só eu na minha aqui, eu não vou consumir veneno. Nós estamos consumindo veneno pelo ar, porque o 2,4-D ele está no ar por 30, 35 quilômetros. Então veja o que nós estamos respirando aqui na nossa cidade. A água, o solo, a contaminação das frutas, legumes, verduras. E as multinacionais, né? 90%, aliás, 3 empresas transnacionais comandam 90% da venda dos produtos. Detêm a patente de 90% dos produtos. Estão lá com bilhões, lucraram em 2011, uma pesquisa, 8,2 bilhões de lucro em cima da vida dos agricultores. E aqui eu não tenho problema nenhum de fazer esse debate. Os nossos amigos que fazem revenda de agroquímicos, tenho certeza que as pessoas sérias, comerciantes sérios, fazem a coisa certa. Não se está dizendo aqui que tem que eliminar totalmente. Nós temos que fazer uma transição de produção de alimentação saudável, sem veneno, é possível. Várias partes do país e do estado produzem alimentos orgânicos sem uso de agrotóxicos. Agora, não é possível o agricultor ser enganado por alguns revendedores e aplicar inconsequentemente vários tipos de pesticidas, fungicidas, não sei mais o que, tudo, e ficar por isso mesmo, né? Então,
chama atenção para isso. Chama atenção para isso. Eu acho que nós temos que pensar, inclusive, está ficando o uso de venenos, de transgênicos, enfim, está fortalecendo ervas dainhas que não morrem mais com uma aplicação, com duas, com três. Né? São várias aplicações de vários pesticidas que tem que ser feita para aplicar e para fazer toda essa questão para controle das pragas e ervas daninhas. Então vamos pensar nisso, vamos ajudar no sentido de enfim, coibir esta chaga que assola a nossa sociedade também. Eu queria lembrar aqui, senhor presidente, fazer o convite, outro assunto aqui, nós estamos a partir de quarta-feira, a Paróquia Cristo Rei, com apoio da Prefeitura Municipal de Juí, da Crenor, Emater, Unijuí, Museu Diretor Pestana. Encerrou meu tempo, senhor presidente? Encerrou meu tempo? Mais um minutinho. Com a Promilho, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, realizando a festa do milho. Então, nós temos a partir de quarta-feira o concurso de pratos à base de milho com degustação. Quinta-feira, um seminário para debater a agricultura, o seguro agrícola, plano safra, segurança alimentar. Sexta, o jantar da polenta. Sábado, nosso túnel do tempo, que vai estar muito bonito. E domingo, então, missa, churrasco, almoço, animado pelo Rogério Magrão e banda. Então, convido todos os colegas, comunidade, para que se faça presente. E por último, senhor presidente, lembrar que nosso mundo e a América Latina ficou mais triste hoje, porque morreu mais um ícone, um escritor, um ser humano extraordinário, Eduardo Galeano, autor das Veias Abertas da América Latina, faleceu hoje, e nós então perdemos mais um ser humano extraordinário que infelizmente deixamos de ter como escritor. Era isso, muito obrigada.
Sem falar, vereadora, da dessecagem do soja em todo o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, que se fala do azeite então, hein? Que se fala do azeite? E alguns médicos ainda recomendam comer azeite e não banha de porco. Então veja só, aonde que estamos? Ainda no pequeno e no grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Uma saudação a todos que nos assistem aqui, imprensa. Secretário Nelsinho, que sempre acompanha a sessão, as meninas do Sindicato de Servidores, servidores dessa casa. O mundo está feito de histórias. São as histórias que contamos, escutamos, multiplicamos, permitem converter o passado em presente e o distante em próximo. Isso dizia Eduardo Galeano, como a Rosana já falou, morre hoje aos 74 anos. Este grande escritor que ousou mexer nas cicatrizes mal fechadas desse continente marcado por exploração e resistência trouxe à tona as mazelas das veias que nunca fecharam na América Latina. A obra deste escritor, jovens e não tão jovens como nós, leram e releram Eduardo Galeano e, portanto, ensinou a diversas gerações de latino-americanos sobre a liberdade, democracia, a humanidade e a importância do abraço. Nessa segunda-feira, então, fica marcada em nossa história o dia que a América Latina perdeu um dos seus grandes mestres e precisou reafirmar o compromisso com a luta contra o imperialismo pela liberdade e soberania de seu povo, como ele ensinou. Meus queridos colegas e queridas, eu estive, então, participando desde terça-feira em Brasília
dessa movimentação forte que foi acompanhar a votação do PL 4330, que é o projeto do então deputado Sandro Mabel, das bolachinhas Mabel, que desde aquela época lá eu escolhia no mercado, se achasse alguma dessas bolachas eu jamais compraria. Porque esse projeto nos traz, colegas, um desmonte total de todas as conquistas que nós já tivemos firmadas através da nossa CLT, que é, eu diria assim, uma das mais importantes consolidações que, enfim, já foram feitas dos direitos dos trabalhadores. Quero só retratar muito rapidamente aqui para vocês, não vou ocupar todo o tempo do pequeno e do grande expediente, o que me chamou a atenção, porque eu já estive outras vezes em Brasília, estou no movimento sindical desde a década de 90, e nunca vi no Congresso Nacional uma postura tão petulante, tão desrespeitosa com a nossa classe trabalhadora. Aquele Eduardo Cunha, presidente da Câmara, atuficou, como dizia meu pai, a polícia do Congresso a olhar para nós como se fôssemos marginais. Os empresários puderam entrar lá no plenário, lá onde aconteceu no primeiro dia a votação do regime de urgência para botar em votação esse projeto, e no segundo dia o projeto como tal ele foi votado. Com atropelo, os deputados que se colocaram já falando no plenário para votar contra, receberam 3-4 versões a cada momento, portanto eles não sabiam direito nem o que estava, o relator ia mudando a cada pouco, mas o que mais nos indignou, bom, vocês viram as manifestações, é claro que numa manifestação existem aquele sentimento forte dos trabalhadores de que nós estamos perdendo aquilo que de mais sagrado nós conquistamos com muitos anos de luta. E aí a polícia vinha e tacava gás lacrimogêneo, mas o comportamento do presidente da Câmara, que foi mais nojento mesmo, ele simplesmente proibiu os trabalhadores de entrar. E nós tentávamos entrar por um lado, por uma porta, estava bloqueado. Eu usei de algumas artimanhas, dizendo que ia visitar esse ou aquele deputado, ou aquela senadora, até conseguimos entrar. Mas lá onde a gente queria chegar no plenário, a gente foi barrado. E era assim, claro, os funcionários ali fazendo seu papel, mas uma truculência que foi narrada também por parte dos deputados, que é uma coisa que eles disseram, alguns disseram que nem na época da ditadura acompanharam um desrespeito tão grande por parte da coordenação da casa e dos seus lá comandados para que não se deixasse a turma que era a favor, ou melhor, que era contra o PL entrar. Então, e aí na fila, a gente estava lá esperando, tinha um que eu estava escrito Fiesp, num adesivinho dele, e ele me dizendo, bah, mas é perigoso mesmo deixar essa turma entrar, vai que... Porque eu estava com uma roupa, não assim de camiseta, porque eu estava tentando entrar no Congresso, daí se tu vai de camiseta, não pode. Se tu vai com gravatinha, pode, viu, companheiro? Pode fazer uma série de coisas lá dentro que prejudique o trabalhador, mas desde que tu esteja de gravata, pode entrar. Mas mesmo os de gravata, naquele dia, que eles sabiam que eram trabalhadores, não puderam entrar. E aí esse cara dizia assim, não, mas vai que no meio dessa turma tem algum marginal, né? E aí eu disse, olha, moço, aqui nós somos todos trabalhadores. Não se preocupa que aqui não tem nenhum marginal. Bom, mas só para dizer então para vocês, eu quero a nossa federação, a central, a CTB e outras centrais que estavam lá, que nem todas foram lutar com os trabalhadores, algumas centrais, por alguns interesses, também defenderam o acordo pela terceirização. Quer dizer que nós fomos derrotados, sim, na quarta-feira. Amanhã haverá votação de algumas emendas, Mas mesmo assim, ouvindo opiniões de muitos que cuidam do mundo do trabalho, seja os ministros do TST, os procuradores do Ministério Público do Trabalho, a OAB, todos se manifestam contrários a esse projeto. Inclusive, hoje de manhã teve uma audiência lá no Senado já, porque nós conversamos já no dia seguinte com alguns senadores, e por incrível que pareça, o Senado, que aparentemente em alguns momentos da história tem posturas mais atrasadas com relação à democracia e tal, estamos tendo uma certa esperança de que no Senado se consiga, pelo menos o presidente do Senado disse, aqui não vai acontecer o que aconteceu no Congresso. Aqui nós vamos deixar os trabalhadores entrar para nos ajudar a fazer o debate. Bom, isso foi dito pelo Renan Calheiros nesta audiência hoje que teve no Senado e que foram ouvidos os mais diversos senadores, a pedido até do senador Paim, essa audiência pública de hoje. Mas queria só deixar claro para vocês o quanto é prejudicial esse projeto. É só ler o conteúdo dele. Como é ruim falar quando tem gente conversando. Enfim, então esse projeto ele traz não só a flexibilização, mas a precarização, porque ele permite contratar trabalhadores também, como eu já disse na semana passada, naquela atividade que é a principal da empresa, né? Que é a atividade fim. No serviço público, então, vão acabar os concursos. Para que concursos? Tu pode contratar uma empresa que vai contratar, como a Rosana aqui disse, do seu fulano, do Beltrano, que vai contratar aquela turma que lhe interessa ali. Isso significa prestação de serviço de pior qualidade para a sociedade e vai gastar o mesmo dinheiro que nós vamos pagar dos nossos impostos lá, mas aquele trabalhador, né, com certeza será precarizado. Alguém vai sempre ganhar com isso, que é os que vão fazer esta, vamos dizer assim, essa contratação. Então, deixar aqui a nossa denúncia do meu sindicato, junto com os trabalhadores do comércio, estivemos lá representando, com certeza, não só os comerciários, como vários segmentos de trabalhadores. E queria chamar a atenção aqui, então, os deputados gaúchos que votaram contra, no meu ponto de vista, contra o trabalhador. Nós fizemos visitas a vários deputados, conversamos com muitos deputados, mas infelizmente alguns seguiram a orientação do seu partido, talvez mudem na próxima votação, que será amanhã, acho pouco provável, porque me pareciam muito convictos. Votaram contra, ou melhor, votaram a favor do projeto o Afonso Rando, do PP, o Afonso Mota, do PDT, Alceu Moreira, do PMDB, Carlos Gomes, do PRB, o Covarte Filho, do PT, o Darciso Peronde, do PMDB, Giovanni Cherini, do PDT, Jerônimo Gergen, do PP, Fogaça, PMDB, José Otávio Germano, do PP, Luiz Carlos Busato, PTB, Luiz Carlos Renzi, PP, Mauro Pereira, PMDB, Nelson Marquesan Júnior, PSDB, Onyx Lorenzoni, do DEM, e o Renato Molling, do PP. Já votaram a favor dos trabalhadores, muitos deles nos dizendo isso já no dia que nós os visitamos, o Bongás, do PT, o Danley, goleiro, eu disse, eu sou colorada, mas fiz questão de tirar uma foto com o Danley lá, do PSD, contrário ao posicionamento do seu partido. Quero dizer que nós fomos exitosos, porque de cara me pareceu que ele ia votar a favor do PL. E aí, nós lembramos ele que a maioria dos eleitores dele são trabalhadores. Então, encontrei ele na volta no aeroporto e ele disse que está apanhando muito de alguns empresários por ter votado contra o PL. Fernando Marrone, do PT, Heitor Schuch, PSB, Henrique Fontana, do PT, João Derli, PCdoB, José Sterdile, PSB, Marco Maia, PT, Marcon, PT, Maria do Rosário, PT, Osmar Terra, do PMDB, votou também contra a orientação do seu partido, parabéns, Paulo Pimenta, PT, e o Ronaldo Nogueira, do PTB. Porque teve muitos que... Aliás, visitamos o Pompeu, falava isso para o seu assessor. Ah, ele está viajando. Poxa, num projeto importante como esse, eu ainda deixei esse recado para ele. Você avisa ele que nós gostaríamos que ele estivesse aqui, né, na votação desse projeto. Muito bem, mas fizemos a nossa parte lá e eu acredito que amanhã então votam as emendas, depois vai para o Senado e a presidenta Dilma já deu uma entrevista que votará contra esse projeto e só que ele pode voltar para casa, né? Para, né? Para, já estou encerrando, senhor presidente, para discutir o veto. Portanto, no dia 15, agora quarta-feira, estaremos fazendo uma grande mobilização em todo o Brasil contra esse PL. Quero convidar já aqui as pessoas que têm clareza do malefício desse projeto. Amanhã, às 11 horas, estaremos, já convido aqui os sindicatos municipais, fazendo uma reuniãozinha ali no nosso sindicato comerciário para organizar a atividade da quarta-feira contra esse PL da precarização e em defesa da democracia. Obrigado, presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Darcy Preta Silva, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que representam a imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo. Assistindo, escutando os colegas que me antecederam, a gente vai ficando, senhor presidente, estarrecido com o que acontece no nosso país. Vejo que o Congresso Nacional, que deveria ser o guardião dos direitos do cidadão, o guardião da própria democracia, tem pecado de forma extraordinária nesse sentido. Todos nós sabemos o quanto ganha um deputado federal, quanto ganha um senador, sabemos o custo de um representante do povo que exerce o seu mandato no Congresso Nacional. E pelo o que se vê, a contrapartida é ínfima em benefício do povo. O Congresso fica discutindo questões que não diz respeito à vontade, desejo do povo brasileiro. Eu ouvi aqui os relatos dos colegas que se manifestaram sobre o agrotóxico, o envenenamento que está ocorrendo da sociedade, que entre esses produtos, com a maior facilidade no nosso país, produtos proibidos, o seu consumo ou a sua utilização nos países de origem, entram no Brasil com a maior facilidade. E aí eu fico a me questionar, senhor presidente e senhores vereadores, onde é que está a segurança nacional? Onde é que está a segurança desse país? Porque não é só o agrotóxico proibido nos seus países de origem que entram com a maior facilidade. É o armamento, é as drogas, é o contrabando de tudo que é espécie e assim por diante. Mas, meu Deus do céu, se entra o agrotóxico, se entra a droga, se vem o armamento contrabandeado, imagine a espionagem dos países desenvolvidos do mundo, o que não sabem da situação brasileira, da segurança nacional. Se o Brasil tiver que enfrentar uma guerra, mas o que será de nós, meu Deus do céu? se essas questões tão pequenas entram aqui com facilidade, imagina as questões maior, que tem aí sim o grande interesse das potências do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e assim por diante. É um país que não tem segurança. Infelizmente, senhor presidente, senhores vereadores, nós vivemos, se isso tudo é verdade que aqui foi dito, num país sem segurança. Eu lembro que no meu primeiro mandato, eu dizia dessa tribuna que haveria de fazer, que o presidente da República deveria fazer, uma cruzada pela segurança nacional, instituindo um programa de segurança nacional. Mas uma segurança realmente concreta, real, que atendesse efetivamente o seu grande objetivo. Você vê isto. Eu peço a Vossa Excelência que me conceda um espaço de liderança também, senhor presidente. Você vê isso.
Está concedido.
Infelizmente. E aí está a prova. E as questões aqui levantadas são reais, sim. De onde é que vem a droga? É produzida aqui? Não. Esse armamento todo contrabandeado que está por aí na mão dos marginais, vem da onde? Dos nossos países vizinhos? É real? Esses agrotóxicos que foram relatados aqui? Vem de fora! E nós estamos aqui aceitando de certa forma pacíficos. E o governo silente diante de uma situação tão grave desta natureza. Eu sei que aqui no município de Juiz, graças a Deus, nós temos coisas importantes para falar e para comemorar. Eu quero falar sobre isso agora. Algumas coisas. E outras, senhor presidente, que me deixam intrigado. Mas eu quero falar dos equipamentos que chegou na Secretaria da Saúde. Hoje pela manhã, duas ambulâncias novas, devidamente equipadas, para atender as demandas da nossa Secretaria da Saúde. E vem outros veículos necessários também para o atendimento da nossa população. Tem também profissionais na área da saúde que merecem destaque. E eu quero falar aqui de um projeto que me foi apresentado pela técnica de enfermagem, Fernanda Costa, que está realizando lá no bairro Getúlio Vargas, vereadora Dani. Um projeto muito importante, projeto Grupo Viver com Saúde. Fora do seu horário normal, senhor presidente, de expediente, ela ministra lá este projeto, envolvendo ali mais de 50 pessoas. São 57 pessoas, de todas as idades, que vão lá fazer exercícios físicos, porque também isso é saúde, fazendo isso de forma assim, gratuitamente. Então, são ações que merecem destaque. Inclusive, eu gestionava junto à secretária de saúde para que comprasse alguns equipamentos, e é valor irrisório até, para que ela possa desenvolver esse trabalho com maior qualidade. 57 pessoas estão lá no bairro Getúlio Vargas, na sede do bairro, fazendo esses exercícios físicos, né, que é muito importante para a saúde da população. Mas, por outro lado, eu recebi, infelizmente, as denúncias daqueles mais responsáveis que pode ter da saúde pública, da saúde do cidadão, que é o médico, que vem fraudando a confiança e o dinheiro público. Sabe como? Todos têm que bater o ponto. Isso é norma da classe trabalhadora, né, Rosana? Vereadora Rosana. É norma. Todo trabalhador que ganha, seja concursado ou seja contratado, ele tem que bater o seu ponto e ficar lá trabalhando. Quando entra no serviço, quando chega no serviço e quando sai, vai bater seu ponto. Com os médicos, os que estão metendo o dedinho lá, que agora é digital, senhor presidente, e vão para os seus consultórios. Não estão cumprindo o seu horário. E o povo pagando. E a falta de médico existindo. E nós aqui, senhor vereador Jogrim, tendo que contratar mais médico. Porque falta médico. Entretanto, o tempo, o horário, melhor dizendo, que nós estamos pagando para ele, não está sendo cumprido por esse profissional de alta qualificação. Então, senhor presidente, eu quero aqui, para encerrar, deixar registrada essa indignação e o meu pedido, melhor dizendo, que seja feita uma fiscalização severa, porque todos têm que cumprir a sua jornada inteira, porque estão recebendo do povo para isso. Muito obrigado.
Fato dessa natureza, meu colega vereador Preto, aconteceu na faculdade de Santa Maria também, com 16 profissionais do curso de odontologia que estavam também fora da sua atribuição, que seria ser professor e trabalhar no seu consultório. Para a comunicação de liderança, o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, que aqui nos prestigia. Essa é uma denúncia muito grave que o vereador Darcy Preto traz a essa casa, afinal diz respeito a dinheiro público que teoricamente está sendo mal utilizado, assim podemos dizer. Mas essa denúncia já veio até a mim, até o meu gabinete, no início do meu mandato, em 2013, quando naquela oportunidade fiz um anteprojeto de lei onde dizia que todos os postos de saúde no nosso município teriam que ter aqui um cartaz dizendo horário de atendimento dos médicos plantonistas, a sua especialidade e também o nome do médico, para que a nossa população pudesse ajudar a fiscalizar, que o grande problema em todo o serviço público está na falta de fiscalização. É impossível para nós, como agentes fiscalizadores que somos do executivo, fiscalizar esse problema. E também para o prefeito fica muito difícil, afinal nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esse projeto, então, anteprojeto já está na mesa do prefeito Balim, não sei se foi analisado ou não, mas como não veio resposta até mim, eu encaminhei esse anteprojeto de lei para um deputado federal. E esse anteprojeto já se encontra, já é o PL 5170, já passou pelas comissões do Congresso Nacional e ele vai ser aprovado, se não me engano, já no próximo mês, como uma lei federal, então, que saiu aqui de Juiz. Mas fico feliz que isso torne uma lei federal, que seja obrigatório que estejam em todos os postos de saúde do nosso Brasil esse cartaz, essa placa, enfim, essas informações falando do horário dos médicos, afinal eles também são funcionários públicos e têm que cumprir horário como qualquer um, não são mais, não são menos que ninguém. Recebem dinheiro público, são pagos com dinheiro dos nossos impostos e precisam cumprir horário. Agora já podia estar sendo, aqui na nossa cidade, esse anteprojeto já poderia estar ativo, afinal teve uma ideia, é uma pequena ideia, é um pequeno passo, até a relatora, não me lembro o nome da deputada, ela disse que é uma pequena atitude, mas de grande valia para a sociedade brasileira, para a saúde pública brasileira. Isso está lá, PL 5170. Então, poderia já estar aí, fica mais uma vez aqui a minha ideia, quem sabe o prefeito possa fazer isso logo, antes que se torne lei federal, enfim, que já possa aqui no nosso município se tornar lei, para que não aconteça mais isso. Quando nós vemos lá o posto de saúde, algum pronto atendimento lotado e ninguém levanta, ninguém vai ser atendido, é porque o médico ou está demorando num atendimento ou não está lá. Me preocupo também com isso e vejo que a forma mais fácil de ser fiscalizado é tendo aquele telefone lá, diz que denúncia, com o nome do médico lá, com a especialidade dele e com o horário. Porque aí sim o povo vai poder ligar e vai poder dizer, eu estou aqui há 2 horas, estou aqui há 3 horas, estou aqui há 15 minutos e ninguém é atendido. Então fica mais uma vez aqui o meu apelo, esse anteprojeto foi feito em 2013, em maio, está na mesa do prefeito, por mais que ele já está, já passou pelas comissões lá do Congresso, vai se tornar uma lei federal, aqui pode, o quanto antes, se tornar lei para que a gente possa ajudar a saúde pública do município de Juiz. Muito obrigado, senhor presidente, seria isso.
No pequeno expediente, o vereador Jagnin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, ainda a minha saudação. Eu vou entrar nesse mérito aí da falta de médico e problemas de médicos, acho que o PZ passou lá, sabe, tem médicos concursados, né, que são cirurgiões. E de repente marca uma cirurgia tendo o compromisso de atender na secretaria. E daí chega o momento, está lá todo aquele pessoal para ser atendido, o médico liga, estou numa cirurgia, não consegui terminar e eu preciso continuar aqui, não posso deixar um paciente lá, e daí deixa a população lá esperando, fica ansioso, qualquer um de nós, a gente quer ser atendido o mais rápido possível para saber o que a gente sente naquele momento, né? Então, é um problema bem difícil, né? Mas tem que ter uma ação aí, uma providência por parte da secretaria e do prefeito para resolver essa situação. Mas o assunto que eu queria falar aqui é esse assunto preocupante, e eu acho que a Câmara de Vereadores tem um papel importante. Eu sugiro até aqui que a Comissão de Políticas Públicas, ou seja, formada uma comissão especial, para trabalhar junto com esse assunto que foi levantado, que eu acho que é relevante, preocupante, né, sobre os agrotóxicos que está sendo usado aqui no município de Juiz. Eu sempre tive uma preocupação, tenho conversado com agricultores, meus amigos, sobre essa situação, e o que me chama a atenção é que o 24D é proibido, nós temos uma lei municipal aqui no município de Juiz. Mas eles trocaram o nome e continua com o mesmo efeito ou até mais ainda. E outro que é preocupante é que, além disso, ainda os agricultores ele tem uma carência, né? E eles, antes da carência, entregam para nós, vão ver se eles comem esse produto, vendem para nós. Eu achei bem interessante e preocupante, e agora até vou pegar esse jornal, vou ler ali os produtos, essa entrevista que o Jornal da Manhã trouxe no sábado do promotor de justiça da cidade de Catuípe. Fez um relato ali importante que todos nós deveríamos de ler e levar ao conhecimento da população esse assunto que é grave. Ele já tem, esse promotor, eu já li outra reportagem dele, se preocupando com o meio ambiente, com árvores. Era interessante até que nós aqui trouxéssemos ele aqui para ele falar para nós, né? Mas essa comissão, eu acho que teria um papel importante, trazermos aqui até o secretário da Agricultura do Estado, né, para nós trabalhar, porque isso é grave. As crianças, a mãe mesmo, que vai amamentar, já está amamentando com problema, né, desses agrotóxicos. E nós temos aqui, eu acho que essa comissão especial, ou a Comissão de Políticas Públicas, tem que trabalhar e nós entrarmos nessa luta aí junto. Né? Foi muito prudente esta iniciativa, acho que foi o governo do Estado, que promoveu este...
Não.
O Fórum Gaúcho, né? Eu estava vendo, e o Movimento Sem Terras também estavam lutando com isso aí. Eu achei muito interessante, já era para mim ter falado esse assunto, que o Movimento do Sem Terra também entrou nesta luta aí, e é muito interessante, e nós devemos apoiar e trabalhar juntos. Era isso aí, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, eu confesso que foram tantos os temas tratados hoje aqui, importantes, que escolhi três temas que acho que devem ter uma atenção especial por parte do nosso executivo, pelos nossos administradores. Uma das questões que chegou até este vereador, e que eu não pude fazer indicação hoje porque tinha passado do horário, chegou era pela parte da tarde, é que os pais, enfim, os familiares de alunos que estudam aí na escola 15 de novembro, na RS 155, onde tem aquela lombada eletrônica que está danificada, está com problema e não está mais funcionando por enquanto, eles estão angustiados em virtude de que os veículos que por ali passam no horário de entrada de aula e do horário de saída não respeitam a passagem, ou melhor, a parada para os estudantes, todas praticamente crianças que estudam ali na escola 15 de novembro, nas séries iniciais, e eles pedem aí providência para abcautelam, para prevenir algum acidente mais grave, que possa gerar, inclusive, risco de vida de alguma criança, principalmente no horário de entrada e saída dessa escola. Então, eu pediria aí para a coordenadoria de trânsito, alguém ligado ao executivo, à unidade, para, enquanto não vem essa solução do Estado, que a gente sabe que ali é uma solução na RS 155, ainda é uma RS, poderia ali tomar alguma providência no sentido de acompanhar, que quem sabe ali uma guarda municipal, ou melhor, os agentes de trânsito, se é que eles poderiam, por um tempo, gerar maior segurança e fazer com que esses pais possam ter mais tranquilidade em relação a entrada e a saída dos seus filhos daquela escola. Outra questão que eu trago também, caros vereadores, que o Adame registrava antes aqui, e eu recebi por e-mail um convite aí dos empresários que estão nesse movimento para retomar a questão de melhorias no nosso aeroporto aqui em Juí. Amanhã às 11 horas nós teremos uma reunião na CI junto com o prefeito Balim, e eles mandaram um convite para esse vereador na condição de presidente da comissão do aeroporto para se fazer presente lá na CI amanhã às 11 horas, junto com o prefeito, junto com os empresários, justamente para ir nesta reunião que haverá, na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Frederico Antunes, com o deputado vice-presidente Jefferson, aí de Santa Rosa, para tratar sobre a questão do aeroporto, de política de aeroporto a nível regional. Acho que o nosso município não pode se furtar desse debate, dessa iniciativa. E quero ver se na quarta-feira, em que pese haver aula na nossa instituição, na Unijuí, eu possa me deslocar até lá para participar dessa reunião, independentemente de pagamento, de viagem, eu vou...
Precisa de comunicação de liderança,
por conta própria. Isso.
será acompanhado da comunicação da liderança.
Ah, então estarei lá presente nesta reunião, por entender que é uma política importante e nós da comissão aqui de melhorias do aeroporto não podemos deixar de participar. Contra outra questão, eu quero trazer aqui aos senhores, que foi um tema bastante debatido aqui nesta sessão, e gostaria que fosse feito um levantamento aqui no Legislativo de todos os projetos, e anteprojetos de lei que foram protocolados e aprovados nesta casa no que diz respeito ao meio ambiente. Todos os vereadores, seja desta legislatura ou de legislaturas anteriores, trazer à baila todos os projetos e anteprojetos de lei que foram trazidos por vereadores, para que nós possamos fazer um grande movimento no sentido de demonstrar ao Executivo e demonstrar à sociedade que nós temos leis, sim, para melhorar, para a questão de educação do meio ambiente aqui em Juiz. Quero dizer assim, ó, que eu ouvia vereadores falar aqui na tribuna sobre a questão do lixo, e o Executivo tem feito, eu sei que tem movimentado essa linha da questão do lixo, mas não está sendo suficiente para fazer uma conscientização, uma educação ambiental aqui na terra das culturas diversificadas, em Juí, que é uma cidade tida como universitária, polo regional da saúde. Eu acho que essa questão do lixo tem que pegar pesado. Tem que pegar pesado mesmo a questão dos lixos, os lixões clandestinos que nós temos aí, que pessoas largam. A questão da multa, pessoal. Nós já falamos aqui a aplicação da multa. Em Porto Alegre tem uma sanção por isso. A educação, muitas vezes, que deveria ser uma educação ambiental de conscientização, ela passa também pela penalização, pela multa no bolso do cidadão. É a mesma linha de pensamento no que diz respeito ao trânsito. O trânsito, se não é no bolso do cara com multas do cidadão, ele, infelizmente, ele não consegue se conscientizar que tem que dirigir com a chamada cautela, com direção defensiva. Aqui em Juiz nós temos, e o poder público tem que fazer um movimento muito forte no sentido de penalizar, criar penalização. Já tem no Código de Obras, já ouvi falar isso, já tem outras normas municipais, mas na prática nós não temos conseguido fazer com que a população respeite. Nosso município está aí com o levante da questão da dengue, que é um problema do lixo. Não vamos dizer que não é, é a questão do lixo. Isso já comprova o problema que está havendo, questão da coleta e da educação ambiental para o lixo. Mas eu quero trazer aqui um ponto que eu acho que vocês poderiam levar para o Executivo, os vereadores, que representam a base governista. É assim, ó, não se há conscientização se nós não temos lixeiras aqui no município. Isso não só eu que indiquei, outros vereadores indicaram, da importância de povoarmos os nossos espaços, seja no centro, no bairro ou até no interior, de lixeiras. Eu estava lendo uma reportagem semana passada sobre Flores da Cunha, onde lá o Executivo, ele, através da Secretaria do Meio Ambiente, do departamento, lá é o Departamento do Meio Ambiente, eles adquiriram e povoaram a cidade com 200 containers para a colocação de lixo. Ou seja, eles colocaram containers amarelo para lixo reciclável e verdes para lixo orgânico. Eu acho assim, ó, se o Executivo não tomar a frente que tem tomado, mas nessa situação de lançar, colocar lixeiras no próprio, fazendo um convênio com a CI, com o Sindilojas, com os sindicatos, enfim, com toda a sociedade civil, para amenizar esse problema, terminando, senhor presidente, esse problema da questão, não vai terminar, mas vai amenizar a questão da coleta do lixo aqui em Juiz, eu não vejo um futuro muito próspero logo aí na frente. Então fica essa ideia de criar esse sistema de containers, tá? De colocar lixeiras em todo o nosso centro, em todo o nosso bairro, para que a população possa criar essa cultura de colocar lixo no lixo, que nem diz aquela frase tradicional que a gente conhece. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
Ainda bem. Hã? Devo... Não foi pedido ainda, mas o primeiro foi. Acho que vai ser manter.